E aí, gente, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Bom dia, boa tarde. É meio bom dia porque eu ainda nem tomei meu café, não comi nada ainda, tô de jejum. Eu queria fazer, assim, o meu intuito de fazer esse momento aqui com vocês. Eu percebo que existem muitas mentiras, assim, que foram repetidamente repetidas na sua cabeça e fez com que você acreditasse e tornasse elas verdade na tua vida. Essas mentiras não só que às vezes a gente vai, tipo, se falando na nossa cabeça, mas que talvez uma sociedade, pessoas colocaram, né, em relação a você. Isso é tão prejudicial que a gente não tem nem noção. A gente cria padrões, a gente cria lacunas que só certas pessoas fazem partes, que só pessoas que fazem X, Y, Z fazem parte. Eu recebo muitas mensagens e do sentido de que, Thaís, eu não. Ou eu tô com um bloqueio, eu não consigo criar, ou eu não sou uma pessoa criativa, ou isso não é pra mim, eu não consigo me ver, né? Tipo, onde é que eu me encaixo nisso aí? Faço uma outra coisa, eu exerço uma outra função. Então isso não é para mim. E eu acho isso muito ruim, assim, porque a gente se bloqueia, a gente perde a oportunidade de viver uma outra coisa, algo muito muito especial mesmo, sabe? Eu tava pensando assim na criação, em como, tipo, Deus criou as coisas e como ele nos criou. E eu amo que em Gênesis 1:1, que é a primeira linha da Bíblia, assim, primeira palavra, primeira frase da Bíblia, fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. O primeiro verbo, ou seja, né, a ação, a primeira ação que houve ali, que está escrito ali, é usado o verbo criar. Então, o primeiro verbo que é usado é criar. E isso me faz pensar assim: nossa, a primeira faceta desse criador que a gente conhece, que a gente pode conhecer, é um criador que cria, que nos formou. E eu amo depois que, tipo, alguns versos depois fala assim: que ele criou eu e você como a imagem dele e a semelhança dele. Então ele criou e esse criador deu forma. E esse criador nos deu a forma dele mesmo. Isso é tão poderoso porque a gente começa a perceber que antes mesmo, tipo assim, de eu e você nascer, antes mesmo da gente, sei lá, respirar, gente, isso aqui é fundação da Terra. A gente já foi criado. Já foi mentalizado para sermos também criadores. Isso é muito louco. Eu não sei o que você faz, eu não sei o que você exerce, eu não sei o que, sabe, qual é o seu talento, mas você, dentro do teu DNA, assim, a sua formação, você já foi criado para também ser um criador. Criar, um criativo. A criação, então, o que que eu aprendi com isso, né? Com isso, né? Meditando nisso, que a criatividade, ela sempre foi o início da história. E por estar dentro de nós, ela não é só o início da história. Ela é a jornada inteira, entende? Porque quando algo está no nosso DNA, não é simplesmente tipo assim, vai iniciar uma história e acabou. Aquilo vai estar fazendo parte da nossa vida todos os dias. A criatividade, ela não é só o início da história. Mas ela é o meio, ela é o fim, ela é o processo de exercer o nosso DNA todos os dias. E eu acho isso tão interessante porque a gente cria, olha, a gente é tão bom em criar que a gente cria padrão, a gente quer criar toda hora, né? Então, quando a gente não usa essa coisa pro bem, que a gente já tem dentro da gente, o que a gente faz? A gente cria padrões. A gente quer criar padrão para tudo. No lugar de estar criando outras coisas, a gente quer criando padrão. Eu acho que é por falta de talvez não usar essa arma tão poderosa que a gente tem, né? Então a gente fica criando padrão. E aí o que eu escrevi aqui? Que a gente tem duas problemáticas que é muito importante a gente analisar dentro da gente. A gente é ensinado a valorizar mais o que fazemos do que quem somos. Então a gente cresce aprendendo que a gente tem que fazer algo para ser. Então, você, ah não, eu sou advogada ou eu sou médica pelo que você faz, entendeu? Então a gente procura sempre fazer algo para poder nos tornarmos alguma coisa. O que que você é? Ah, eu não sou nada. Quando a pessoa às vezes não tem, tipo, uma profissão dentro do padrão. Então a gente tem essa problemática. Você aprendeu, você aí, você aprendeu que o teu valor tá naquilo que você faz. que a tua identidade está naquilo que tu faz. E aí eu me pergunto, porque aí, até quando a pessoa se aposenta, porque... Então aí ela perdeu o valor, né? O que, que a gente ouve? Ah, ela é aposentada. Tu tá entendendo? Onde a gente, quando a gente aprende que a gente só é alguma coisa quando a gente faz alguma coisa. A gente vive, né, numa sociedade que nos prega isso, que nos entrega isso, né? E que faz a gente pensar. Mas assim, ok. Ok que a gente viveu isso até hoje, né? E assim, eu acho que eu quero agora trazer a bola pra gente. Será que essa é a sociedade que a gente quer trazer pra a próxima geração? Eu não quero trazer isso pros meus filhos. Eu não quero que eles pensem que eles só vão ser alguém quando eles fazem certas coisas, certo? Então, por que, que eu tô falando isso? Por que, que isso é uma problemática? Porque a segunda problemática é, por conta que a gente acredita nessas, que essas profissões e o que a gente faz é a nossa identidade, o que, que a gente fez também? A gente separou em lacunas. Então, existem as pessoas criativas e as pessoas que não são criativas. As pessoas que são consideradas criativas são as pessoas que trabalham na área de, sei lá, são designers, fotógrafos, e aí eles são considerados criativos porque, de alguma maneira, trabalham com algum tipo de arte. E toda pessoa, toda a galera que trabalha com medicina, advocacia, fisioterapia, não são consideradas pessoas criativas. Elas são consideradas as outras pessoas que não entram nessa lacuna da criatividade. E isso é tão problemático porque a gente não pode esquecer que no princípio criou Deus os céus e a terra. E ele também te criou. Você, não importa o talento ou o que você exerce, a criatividade faz parte de quem você é a sua identidade e não a função que você exerce. E isso é muito importante. E, por exemplo, eu seria uma péssima médica, mas uma das minhas séries favoritas de assistir é Grey's Anatomy. Alguém me explica? Eu amo Grey's Anatomy. Eu sou completamente apaixonada. Só que, gente, pra ter noção, quando tem cena de cirurgia, eu não aguento ver, querido. Eu fecho os olhos mesmo, entendeu? Eu não vou ver. Eu fico lá, 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 lá. Não aguento. Mas o que me faz amar tanto e o que eu identifico tanta criatividade ali, e eu sei que é só uma série, tipo assim, é um drama, né? Então, não é literalmente a rotina dos médicos, mas pode ser que transmita um pouco ali, né? Mas quando eu vejo que existe um problema e, assim, existe alguém que chegou ali e ninguém sabe resolver aquilo, ninguém sabe, tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? E eu vejo eles colocando a cabeça pra trabalhar e todo aquele flow e aquele... Gente, aquilo, pra mim, eu vejo como... Tanto, assim, é tanta criatividade, é tanta potência de criar uma solução, de colocar em prática e exercer algo, e criar algo, e testar, e fazer, e ver, e abrir, e estudar, e pega o livro e pergunta. É tanta coisa que eu vejo, gente, isso é a pura criatividade. Como é que as pessoas olham pra... por quem foi a pessoa que olhou para um médico e disse: não, você não é da área criativa? Se não fosse a essência da criatividade dentro desses médicos, gente, a gente não teria, por exemplo, avançado tanto na ciência, na medicina, se não fosse essa essência que está dentro dessas pessoas, entendeu? Que foi dada pelo próprio Deus, o próprio Criador deu isso pra você, entendeu? Só que aí existe um problema realmente da nossa visão sobre a nossa identidade. Eu vi aqui vocês mandando várias perguntas, mas como exercer a criatividade? Mas como ser criativo? Primeira coisa, já leva na mentalidade que você já é alguém criativo. Não fale pra você, não fale. Gente, eu sou sério. A gente tem que ter muito cuidado com as nossas palavras. A gente costuma aprender a falar muita besteira sobre a gente. Ah, eu não sou isso, eu não sou aquilo, ou eu sou... Aí só fica se depreciando. Você é uma pessoa criativa e eu quero que você assuma isso pra você. E eu até coloquei uma frase esses dias nos meus stories e tal, que é assim, eu não lembro de quem é, mas falava que chamar alguém, uma pessoa, de criativa, de você é criativo, é redundante. É como se eu falasse pra você: ei, pessoa, você é uma pessoa. É redundante. Mas eu amo isso e eu quero que você, a partir de hoje, fale todos os dias pra você essa redundância. Você é criativa sim. Eu sou criativa sim. Não importa a função que eu exerça, eu sou criativa porque faz parte da minha identidade, é quem eu sou. Eu fui criada pra isso, entende? Não importa a sua função. Então, como eu falei, a gente tem essas problemáticas. A gente confunde A gente valoriza muito mais o que a gente faz. Não só a gente, mas as outras pessoas podem cair nisso, tipo, de te valorizar muito mais pelo que você faz do que quem você é, a sua essência. E também a gente divide esse grupo de pessoas. Então, tipo, só pessoas que fazem tal e tal função são consideradas pessoas criativas. Não, eu quero que você pare com isso agora. Tipo assim, você não sei a função que você exerce, mas você é criativo. Porque faz parte da tua identidade, entende? E aí, a gente, é necessário a gente compreender que a criatividade não é sobre os talentos que alguns têm, mas sobre a essência que todos nós temos. Todos nós temos. E aí, a gente, como eu falei, a gente é tão bom, gente, em criar coisa que a gente fica criando os padrões para tudo. Né? E aí o que eu queria citar para vocês três inimigos da criatividade, que eu acredito que quem tá aqui com problema ou com alguma dúvida sobre criatividade, você tá abraçada com esses três inimigos. Você tá dormindo abraçada com esses três monstros. Eu quero que você, a partir de agora, não durma com eles, ok? Então, ó, existem três inimigos da criatividade. O primeiro inimigo da criatividade... Gente, eu tenho certeza. Eu tenho a certeza. Se você aí, que me fez perguntar pouquinho tempo sobre criatividade, eu tenho certeza que você tá abraçada com esses três inimigos. O primeiro inimigo da criatividade é a comparação. A gente compara o que talvez seja o seu talento, porque, ó, lembra que a gente falou que as problemáticas é que a gente fica, não, pessoa que faz X e Y é uma pessoa criativa. Então você compara o que você faz, quem você é, o seu estilo, o que você gosta, com o que o outro faz, com que quem é o outro, o que ele exerce, o que ele cria ou não. Você compara isso. E por que isso é um inimigo da criatividade? Porque o princípio, se a criatividade está dentro do nosso DNA, da nossa identidade, toda vez que eu me comparo, toda vez que a gente se compara, a gente tá cuspindo nessa identidade que foi nos dada. Se você vive, né? Se você tá vivo nessa geração, a gente tá vivendo, com certeza, num pós-revolução industrial, onde as coisas são feitas em série. Por exemplo, eu tenho aqui o meu computador, ele tem um número de série, porque ele vai ser identificado. E aí eles produziram esse computador, produziram um igualzinho a esse. E aí, se eles quiserem, eles produzem outro, porque eles têm máquinas e eles têm uma indústria para fazer isso, entende? Então, após a revolução industrial, tudo é feito em série. É um monte de coisa igual. E aí tu não é fruto de uma indústria, ok? Quem te criou não cria industrialmente. Então não tem como ser igual mesmo. Não tem. Vai ser diferente mesmo. E ainda bem, porque tu não é fruto de uma produção em série. Deus que te fez, ele te teceu, ele te desenhou. Tu queria mesmo. Parece que quando a gente se compara, é como se a gente dissesse, não, eu preferiria ser fruto de um produto em série, onde não tem valor algum, porque, tipo assim, se esse aqui quebrar, gente, se o meu computador quebrar, eu consigo comprar outro igual. Tu tá entendendo? Não existe isso. Quando a gente tá falando de eu e você, não existe isso. A gente não foi criado em série. Então, quando você alimenta a comparação, você cospe nessa identidade única que te foi dada. O DNA criativo Deus deu para todos porque faz parte de quem ele é e ele despejou na gente. Mas eu não sou igual a você. Porque eu não tenho como dizer que, tipo, que Deus ele é tão gigantesco que, assim... Gente, é criatividade que não tem fim. Eu sou diferente de você e você vai ser diferente de mim. E isso é tão poderoso. Isso é tão lindo. E uma coisa que é importante a gente também ter consciência é que todos os dias a gente precisa aprender a vencer isso, tá? Também a gente não é robô, porque, tipo, por exemplo, aqui o meu computador, eu configuro um negócio, tipo, nos settings lá e pronto. Tipo, não, agora eu quero que bloqueie os aplicativos tal. Aí ele bloqueia. Não é assim com a gente. Então, todos os dias, assuma a sua identidade, escolha isso. Quando eu posto, né, tipo, as misericórdias renovaram, tu tem que renovar mais um dia a tua identidade. Tu tem que renovar mais um dia essa potência que tá dentro de você, entende? Foi isso que eu aprendi a lidar. Tipo, eu aprendi a lidar com a ideia de que todos os dias eu preciso renovar minha identidade para que a comparação não tenha vez, para que a comparação não domine. Ela vai bater na porta, ela vai dizer, olha aqui de novo. Mas aí a gente precisa dizer, eu não vou deixar que você entre. Eu vou assumir a minha identidade, eu vou assumir a minha autenticidade e eu vou viver a vida que eu nasci para viver. eu vou aplicar a minha criatividade, eu vou seguir em frente, entende? E eu sei que é muito difícil, e assim, com o tempo, você vai entendendo um pouco mais, é que nem andar de bicicleta, assim, que você tira as rodinhas, sabe? Você vai balançar no começo, vai tremer o negócio, socorro. Mas você vai pegando jeito. Hoje eu consigo muito identificar quando a comparação tá batendo na porta. Tem dias mais difíceis, mas aí a gente tem que ser, tipo, meu Deus, tem que... É instinto de sobrevivência. Minha filha, quando eu sinto que ela tá, que ela tá batendo na porta, eu saio daqui! Aí eu vou fazer alguma coisa, aí vou criar, aí vou escrever alguma coisa que eu tenho sonhado num papel, tá entendendo? Tipo, toda vez que a gente se ergue, a gente consegue vencer mais um dia a comparação. E aí cabe a gente realmente ver se ela vai realmente dominar com tudo, com toda a nossa vida, ou a gente vai tomar as rédeas, entendeu? Liderar sobre isso, aquelas, né? Bom, a minha reação. Gente, então o remédio para comparação sempre vai ser você assumir e você querer viver uma vida autêntica do jeito que você é, entende? É você falar verdades ao seu respeito, é você compreender como Deus te vê. Tem um Salmos que eu amo, né, que é o 139, que ele fala que a pessoa fala que escreveu os Salmos. Fui criado de forma especial e admirável, e eu falo isso com convicção. E, gente, hoje eu consigo falar isso muito. É porque muitas vezes eu falei sem ter convicção, mas como afirmativa mesmo. Tipo, eu fui criado de forma especial e admirável. E eu falo isso com convicção. Quantas vezes eu falei sem convicção? Mas eu sabia que eu precisava falar mesmo assim, até que eu acreditasse nisso, entende? E, gente, eu fui criada de forma especial e admirável. E eu sei disso. Eu sei disso. E aí, olha o poder disso, porque quando alguém chega pra você e fala, ai, você é isso, ai, você é aquilo, entendeu? Tipo, te julgando e, tipo, te desvalorizando, te desrespeitando, como tu vai ter convicção? Tu vai, meu filho querido, eu fui criado de forma especial e admirável, com licença. Entendeu? Que tudo parte dessa compreensão da nossa identidade. Entende? O outro inimigo que eu tenho certeza que tu tá abraçado, tenho certeza que você tá abraçada com esse inimigo, assim, ó, dormindo abraçada. A distração. Ó, esses três inimigos, eles são best friends, então eles andam juntos, entende? Aí tu fala, Thaís, eu tenho um problema, tô com um problema de criatividade, eu não consigo criar. Provavelmente, o que pode acontecer, você tá muito distraído. Tu tá distraído, tu dá distraído pelo que os outros estão fazendo, então tu passa o dia todo vendo fofoca nas redes sociais, o que o povo fez, o que o povo não fez, aí não, fulano fez isso, fez aquilo. Então, assim, tu tá distraído por muita coisa. Hoje a gente realmente se conecta com muita facilidade, e eu amo isso, gente, eu amo a internet, pelo amor de Deus, mas tu tem que compreender os limites das coisas. Entende? E isso aqui não pode substituir a vida que você nasceu pra viver. A vida dos outros não pode substituir a vida que você nasceu pra viver, né? Porque a gente às vezes faz essa troca. Então você deixa de viver a sua vida, passa horas e horas e horas nas redes sociais e não vai viver a tua vida. Fica só vivendo as partículas da vida de alguém. Fica consumindo o que o outro tá vivendo direto. E assim, eu tô falando isso, gente, eu trabalho com internet, mas sinceramente, eu não quero que você fique... Meu Deus, eu quero que você vá viver a sua vida. E é por isso que eu tô aqui, falando aqui no meu sábado, porque eu quero que segunda-feira você, meu filho, exploda, se exploda... Pá! E tipo assim, vá viver o que você pode viver. Por isso que eu falo tanto pra você tirar o seu projeto do papel. Porque tudo isso eu tô querendo que você vá viver a sua vida. Que você cresça. Que você viva os seus sonhos. Entendeu? Só que aí tu tá distraído demais. Às vezes a gente pensa que a gente vai conseguir criar quando a gente também se lotar muito de inspiração, que pode ser sim uma distração, entendeu? Eu, quando eu tô no meu processo criativo e tal, eu tô precisando tirar, fazer alguma coisa, criar alguma coisa, gente, o silêncio, o desconectar é muito necessário. Porque o que que acontece? Você fica só consumindo, 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 você não dá tempo pra tua mente fermentar. Existe um processo, gente. Eu não como pão, né? Eu não como pão, glúten, faça longe da minha vida. Eu sou intolerante. E aí, mas antes, quando eu comia pão, eu amava comer um pão que era o pão de fermentação natural. O pão de fermentação natural, ele é basicamente o pão que era pra todo mundo comer, gente, pelo amor de Deus. O que aconteceu? O pão de fermentação natural, eu não sei exatamente explicar, porque eu não faço pão de fermentação natural. Mas, basicamente, aquela massa, ela precisa fermentar, né? Ela precisa descansar por um período de horas para que bactérias sejam formadas. E o que que essas bactérias fazem? Elas fazem você digerir esse pão melhor. Aí o que acontece? Essa massa de fermentação natural é uma massa que fica ali descansando por algumas horas. E aí quando você... Gente, o pão é sensacional. Sensacional. Saudades. Não como mais. Nem sei se um dia irei comer, mas amém. O que acontece? Essa bactéria que fica ali, ela se constrói por conta desse descanso que a massa leva, né? Essa bactéria faz com que o pão fique muito maravilhoso e também você faça a digestão melhor daquele pão. O grande problema de hoje... Porque a maioria dos pães, eles são feitos em série. Não tem tempo de descansar a massa, porque precisa ser muito produzido. Aí o que acontece? Esse pão, na maior parte das vezes, ele não tem dentro dele as propriedades que te faz digerir da melhor maneira possível, entende? Então, por exemplo, muitas pessoas que até têm uma certa sensibilidade ao glúten, elas conseguem comer esses pães de fermentação natural porque eles têm propriedades, não é nem tipo que a pessoa seja intolerante a glúten, são pessoas que não conseguem comer muito pão, assim, que ficam meio mal. Essas pessoas provavelmente conseguem comer esses pães de fermentação natural. Eu também não consigo. Mas, olha essa história, olha esse exemplo. A gente precisa muito prestar atenção na natureza, gente, e realmente aprender com ela. Muitas das nossas dúvidas e questões, é só você observar a natureza que você vai ter as suas próprias conclusões, entende? Ó, a produção em série, sem descanso, faz com que você não consiga digerir o pão bem. É preciso descanso para que fermente, entende? E seja produzido substâncias naquela massa para o produto final ser muito melhor. Gente, é preciso descansar, é preciso cortar tanta distração para que possa fermentar. Por que que tanta ideia vem muitas vezes quando você está no banheiro, tomando banho, no silêncio lá? Porque parece que é o único respiro que tua mente tem, entendeu? Porque tu tá toda hora lá consumindo a vida, pá, viciado em consumir, pá, não descansa, não dá tempo pra tua mente descansar. E uma coisa que, tipo, eu super acredito, gente, nunca desmereça uma sala, um silêncio, um papel em branco e uma caneta. Eu quero que você, tipo, se você puder agora fechar o olho, eu quero que você imagine essa sala, que provavelmente é a tua mente. Imagina essa sala vazia, com a mesa no meio, um papel em branco, uma caneta. Isso é tão poderoso, porque é isso que às vezes a gente não tem. O papel em branco tá lá, mas tu fica tão ocupado fazendo tanta coisa que não tem como. Tem que deixar fermentar mesmo. Tem que deixar fermentar. Porque, tipo, parece que a gente fica criando... vai só pesando a mente. Cada inspiração e toma inspiração. Do fundo, tá inspirando nada. Porque se fosse inspiração mesmo, estaria te motivando pra fazer alguma coisa. E o terceiro amigo... Gente, amigo não, inimigo. Hater. Aquelas. Tu tá dormindo abraçado com esse aqui, eu tenho certeza. Tu tá dormindo abraçado, assim, de conchinha com esse aqui. A procrastinação. Esse é o inimigo da criatividade, hein? Gente, a procrastinação. Ai, minha cara. O tapa agora. Ai. A gente também confunde uma vida criativa onde a gente deixa ela nas mãos de quando a inspiração vier. E aí deixa pra depois porque não tá inspirado. Aí deixa pra depois porque não sentiu aquele arder. Gente, tu acha mesmo que eu queria estar aqui sentada? Ontem, eu falei assim, vou marcar essa live. Queria não, ó, nem tô inspirada. Mas vou. Aí sabe o que eu fiz? É a técnica de jogar a carteira, né? Joguei a carteira do outro lado do muro, meu filho, dou meus pulos pra pular o muro e pegar minha carteira. Então assim, ontem, quando eu marquei esse negócio aqui, eu não tava inspirada, não. Eu não tava, nossa, está queimando dentro de mim uma vontade. Não, mas eu sabia que era preciso. E aí, meu filho, eu vou dar meus pulos, ser disciplinada e escrever as notas pra poder vir aqui falar pra você, pra poder te ajudar com alguma coisa. Sinceramente, eu vejo a criatividade muito mais andando de mãos dadas com a disciplina do que andando de mãos dadas com a suposta inspiração que a gente coloca na nossa cabeça. Entende? Lembra, é necessário comparecer. toda vez que você tiver com um bloqueio criativo, toda vez que você não tá conseguindo criar, é necessário comparecer. O que isso significa? Quando você marca uma reunião, é necessário você comparecer nessa reunião. Você estabelece um compromisso e você comparece com ele. E aí o que acontece? É necessário disciplina para comparecer. A procrastinação, ela muitas vezes ela vem fantasiada, tipo lobo em pele de cordeiro, da inspiração. Eu não estou inspirada hoje, então não vou fazer. Quem aqui se identifica? Não estou inspirada hoje, não acordei disposta, então amanhã. Eu entendo que tem dias realmente, ok. Mas quando vai mais de uma vez, minha filha? Tem algo errado aí. Acho que você tá tentando acreditar que aquilo é inspiração, é falta de inspiração, né? Mas é procrastinação. A criatividade anda de mãos dadas com a disciplina. A disciplina em comparecer. A disciplina em, tipo assim, mesmo que eu não tô inspirada hoje, eu vou dar o primeiro passo. Eu vou me movimentar. Porque muitas vezes é isso, a inspiração, ela vai vir pelo movimento, pela movimentação. Mas estando parado, estando debaixo do cobertor da procrastinação, não tem como. Não tem como mesmo. Então, assim, eu vejo muitas pessoas me mandam perguntas do tipo: Thaís, eu não consigo criar, ou tipo, não tô me sentindo inspirada. Inicia, se movimenta, compareça. Foi assim quando eu criei meu canal, eu criei uma data, eu estabeleci uma data, eu fiz o que eu fiz hoje praticamente. Isso vai acontecer tal dia, tal hora, e meu filho, eu vou dar meus pulos pra fazer. Não importa, já estabeleci, joguei a carteira do outro lado do muro, agora eu vou dar meus pulos, literalmente, para pegar minha carteira. Então, eu fiz. E quantas vezes eu também não tava inspirada para fazer vídeo? Mas eu tinha feito um compromisso. Então, se eu faço um compromisso, gente, eu compareço. Quando eu venho aqui e venho trabalhar, eu tô comparecendo. Eu tô comparecendo àquela sala. Lembra da sala vazia, a mesa lá, o papel em branco e a caneta na mão. Eu tô comparecendo a essa mesa. E aí você vai lá, rabisca o papel. Nunca desmereça o poder de um papel em branco e uma caneta na sua mão. Nunca desmereça. Você quer desmerecer. Porque você vê o outro se movimentando e aí você cria também na tua cabeça várias histórias. Não, ele nasceu assim, ele não se esforça, não. Ah, ele acorda inspirado todo dia. Ai, ele nasceu sabendo. Você desmerece o esforço do outro quando você diz que a pessoa nasceu sabendo. Quantas pessoas passam horas e horas, todos os dias, aplicando algo, praticando algo e aprimorando algo para você olhar lá e dizer: ah, ele nasceu sabendo. Você desmerece o esforço do outro. Tipo assim, como fotógrafa, quantas vezes a pessoa olhou e, nossa, que boa a sua câmera. Ela não sabe tantas as horas que eu levei aprendendo a mexer na bendita câmera, aprendendo sobre composição, aprendendo sobre luz e sombra. Ela não sabe o dinheiro que eu paguei comprando livro para aprender. Porque na época não tinha nem YouTube de graça. Tipo, tinha YouTube, mas não tinha conteúdo, tanto conteúdo como hoje tem. Aí o que que acontece? Tu desmerece o esforço do outro tanto em aprender, e aí tu usa esse argumento para também tu não aprender. Tu quer do nada aprender, acordar um dia, não, agora. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então eu quero relembrar os nossos três inimigos: a comparação. E o remédio para a comparação sempre vai ser resolver, decidir viver uma vida autêntica. A distração, o remédio para a distração sempre vai ser uma vida vivida. Viva a sua vida. Para de viver a vida dos outros. Para de se distrair tanto e acabar sendo coadjuvante na tua vida. Três, o remédio da é a procrastinação, e o remédio para a procrastinação sempre vai ser uma vida com disciplina. Compareça. Compareça, faça o que você pode fazer, joga a carteira do outro lado do muro e vai buscar. Aí eu quero ver no fim, quando, tipo assim, for no fim da vida, assim. Ai, eu não vivi minha vida, não, eu não tava inspirada. Ai, eu não criei, não, porque eu não apliquei a minha criatividade na minha vida. Eu só apliquei minha criatividade para uma coisa na minha vida. Eu criei muito padrão. Eu criei muitas coisas dentro de mim, assim, padrões que me bloquearam. Foi só aí que eu apliquei a minha criatividade. Você pode viver uma vida diferente a partir de agora. Você não precisa viver mais assim. Mas vai ser te pedido, vai ser necessário que você exerça. Existem alguns custos para isso, né? Nada de graça. Existem alguns custos. E o custo disso é você viver uma vida autêntica, que muitas vezes vai desagradar, mas que vai ser fiel à pessoa que você nasceu para viver. para ser. O custo disso também vai ser você muitas vezes se desconectar e ter uns momentos de solitude em silêncio, onde vai estar fermentando dentro de você potências. Outro custo disso é a disciplina, é o comparecer. Por isso que muitas pessoas realmente não vão viver tudo isso. Não vão viver, não vão caminhar a jornada da criatividade. Não vão, muitas pessoas não vão. Vão viver uma vida inteira sem conhecer essa jornada. E que jornada é essa? A jornada da criatividade leva a andar em liberdade de quem somos e de exercer o papel que temos a honra de exercer aqui na Terra. Criatividade é sobre identidade. E a consequência dessa identidade faz com que a gente exerça coisas diferentes aqui. Ninguém nasceu para fazer a mesma coisa. Ninguém nasceu para ser a mesma pessoa. Porque a gente não é produto feito em série. A gente não é fruto da revolução industrial. E aí eu quero que você hoje, a partir de hoje, tome essa decisão de viver a jornada da criatividade. De não criar mais padrões para o que é criatividade ou não. Para também não colocar ninguém dentro dessa caixa. Entendeu? Eu quero que você compareça. E compareça para viver a sua vida. Tô emocionada aqui. Ai, gente, eu não sei nem o que tá rolando aqui. Mas é algo profundo. É que eu sei que tem muita gente bloqueada aí. Muita gente. Muita gente bloqueada aí. Vivendo uma vida que não é sua, sonhando um sonho que não é seu. Entendeu? Muita gente. E isso me emociona, porque me emociona poder estar aqui, de alguma maneira, falando coisas que você precisa ouvir. Já chega. Já deu, entendeu? Já chega. Passou o tempo já, meu filho. Passou o tempo de você ficar aí só assistindo a vida do outro. Passou, já chega. Já chega também de você deixar para depois todos os teus planos e sonhos. Tá esperando demais. É preciso movimentar, é preciso desbloquear, é preciso exercer. Você não precisa viver como consequência da vida que os outros querem que você viva. Não precisa. Porque alguém te criou, não foi para fazer igual. Não foi para ser igual. E eu não tô aqui, eu não tô querendo aqui dizer que não seja necessário algumas coisas, porque a minha história, porque eu não tenho um diploma, não tô dizendo que não é para você ter, não tô dizendo isso aqui. Eu não tenho uma faculdade, eu não sou formada. Mas eu fui formada. Talvez a sociedade diga que eu não tenho um superior, mas eu já estou vivendo no superior. Eu já fui chamada para viver no superior. Tá entendendo? Eu fui formada. Alguém me teceu. E a mesma pessoa te teceu também. A mesma pessoa te teceu. Deus te teceu também. Ele te formou. Eu tenho a criatividade que foi dentro do meu sangue, porque alguém me deu esse DNA. E é o mesmo DNA que habita em você. E aí, as coisas, você aprende. Você se esforça e você vai aprendendo. Todo início é desajeitado. Se eu te falar agora para tu pegar esse celular e dar um pulo, ou simplesmente dar um passo para frente, um passo, aí tu vai falar, Thaís, besteira, mas um dia não foi besteira. Tu caiu dando esse primeiro passo quando era criança, quando era bebê. Não sabia nem andar. E agora tu anda. E aí, eu queria, por exemplo, teus pais, se eles ouvissem hoje alguém te dizer, esse menino aqui nasceu já sabendo andar, né? Aí a tua mãe ia dizer, meu filho, não fala isso não. Porque só eu sei o quanto nervosa eu fiquei com medo desse menino cair e quebrar o dente. Da mesma maneira, é isso que a gente quer, acordar um dia, de um dia pro outro sabendo as coisas. Só que a gente não exerce. A gente não aprende, a gente não dá o primeiro passo desajeitado, com potência de cair mesmo. E tá tudo bem começar desajeitado, pelo amor de Deus. Qual é a outra forma de começar? Não conheço. Tudo bom? Eu tô muito feliz que essa live aconteceu. Mas se eu não tivesse vencido essa suposta comparação, se eu não tivesse vencido... Eu tô falando vencer hoje mesmo. Se eu não tivesse vencido hoje a comparação, se eu não tivesse vencido hoje a distração, se eu não tivesse vencido hoje a procrastinação, essa live não estaria acontecendo. Tá entendendo? Aí eu quero que a partir de hoje, joga tua carteira pro outro lado do muro, para dizer pra você que você não é criativo, para de abraçar a comparação, para de abraçar a distração, para de abraçar a procrastinação e abraça a essência que já tá dentro de você, certo? Fechou?